ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. E hoje vamos falar sobre o remodelamento ventricular na estenose aórtica bivalvar. No início das publicações que consolidaram o TAV como alternativa aos pacientes de risco alto ou intermediário, pacientes portadores de valva aórtica bivalvar ou bicúspide eram excluídos dos trials e tinham evoluções, digamos, pouco esclarecidas. Recentemente, pacientes portadores de valva aórtica bivalvar começaram a ser melhor estudados quanto aos seus detalhes fisiopatológicos, mas diversos pontos ainda permanecem incertos. Fato é que o tratamento percutâneo tem boa indicação nesse tipo de coorte, mas alguns cuidados devem ser tomados na avaliação pré-procedimento, bem como no intraoperatório e também em seu segmento clínico. É sabido que a estenose aórtica leva a um aumento crônico da pós-carga, sendo gatilho para iniciar um processo hemodinâmico de remodelamento concêntrico, com elevação da massa ventricular às custas, basicamente, de um aumento da espessura miocárdica. Esse processo pode levar à disfunção diastólica e, em fases mais avançadas, inclusive, à disfunção sistólica, quando os mecanismos fisiopatológicos de compensação se esgotam e a tensão da parede, portanto, se eleva. Alguns métodos diagnósticos são utilizados para esse acompanhamento, sendo através da ecocardiografia, avaliação da fração de ejeção, o marcador mais forte de predição de desfechos. Além desse método, a avaliação do strain miocárdico também tem papel fundamental nesse screening de pacientes portadores de estenose aórtica. Tendo em vista esse contexto, pacientes com valva aórtica bivalvar apresentam-se em estágios mais avançados de disfunção ventricular, seja a disfunção diastólica ou sistólica, do que os pacientes portadores de estenose aórtica degenerativa semil, mas com 3 folhetos, já no momento da indicação de intervenção, isso guiado pelos atuais guidelines. Inicialmente, o raciocínio que explicaria tal achado seria intuitivo, pois, quando a etiologia é congênita, é de se esperar que a sobrecarga hemodinâmica tenha surgido anos antes do que os pacientes com etiologia degenerativa. Mas alguns dados mostram que, mesmo sem disfunção valvar do tipo estenose, esse grupo de pacientes de etiologia congênita apresentam, sim, um impacto ventricular mais pronunciado. Uma das explicações para esse achado seria uma possível alteração da elasticidade da parede da aorta, que levaria a um estado de pós-carga elevado cronicamente. No entanto, ainda carecemos de maiores investigações para explicar esse impacto clínico. Os achados nos mostram que, realmente, pacientes com valva aórtica bivalvar se apresentam com maior massa ventricular e disfunção diastólica no pré-procedimento. Além disso, necessidade de reinternação por descompensação de uma insuficiência cardíaca após a intervenção foi maior nesse grupo de pacientes, mostrando que é clinicamente significativa essa repercussão hemodinâmica encontrada. Também vale ressaltar que o remodelamento reverso após a intervenção é inversamente proporcional ao grau avançado de hipertrofia e disfunção diastólica no pré-operatório, sinalizando para um estágio realmente mais avançado. Na luz desses achados fisiopatológicos de conceitos básicos, algumas possibilidades foram levantadas, como, por exemplo, a necessidade de condução diferenciada entre pacientes com valva aórtica bivalvar ou a degenerativa calcífica, com 3 folhetos, visto terem comportamentos bem distintos. Observando agora exclusivamente os pacientes com etiologia congênita, o acompanhamento de perto com métodos de imagem mais sensíveis poderia ser mais valorizado na indicação de intervenção, mesmo numa ausência de sintomas, visto que a evolução é pior e uma abordagem precoce poderia sim modificar essa curva de eventos. Assim, o strain poderia ser mais valorizado como uma ferramenta sensível no screening dessa coorte em específico e, quem sabe, mudar o ponto ideal para uma possível intervenção. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. E, em sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.